Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Agradeço ao Jonathan, representando a Bem Telecom, que transmite para nós ao vivo a sessão plenária no dia de hoje, através de uma live pelo Facebook. Então, muito obrigado pela presença de vocês, de forma gratuita, transmitindo a todas as pessoas que possam usar essa tecnologia e assistir a sessão plenária no dia de hoje. Comunicamos que, conforme o ato da mesa e devido a todas as ações que são tomadas para controlar o coronavírus aqui no nosso país, estamos ainda não permitindo a presença de pessoas na galeria e nem do uso da tribuna livre na sessão de hoje. Então, dando sequência, solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 128ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 13 de abril de 2020. Passamos neste momento à apreciação das atas. A ata número 7 de 2020 e a 8 de 2020. Coloco as atas 7 e 8 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 7 e número 8 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 7 e 8 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências expedida. Se algum dos vereadores quer que se faça a leitura, se inscreva e se junta à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, também temos as correspondências recebidas, que na sessão de hoje não temos nenhuma que foi recebida pela mesa. Então, passamos a apresentação de proposições, também está prejudicado por não haver matérias. Passamos neste momento ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, vereador Itamar Pontel, o nosso secretário, vereador professor Mauro, meus colegas vereadores, a quem nos escuta e nos está vendo, nós pela Bem Telecom, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, nossa saudação. Senhor presidente, hoje tem aqui uns pedidos dos moradores da localidade da Nova Boêmia, no qual os mesmos pediram para esse vereador que o setor competente faça o patrulhamento da estrada também da linha das pedras e também a estrada aonde cruza, ali começa no postinho de saúde da Nova Boêmia, passa na Perpétuo Socorro, sobe ali em direção à Florentina. Estrada essa que não está em boas condições. E eu já também entrei em contato hoje com o secretário, no qual informei também o mesmo do pedido desses moradores. Amanhã também eu irei procurar o secretário da Agricultura para ver como está a situação da distribuição de mangas para as pessoas que ainda estão necessitando. Esperamos que chove, né? Mas caso não chova, como nós estamos esperando, como está sendo ainda distribuído as mangas para as pessoas que realmente estão precisando. Tem gente aí carregando água muito longe, ainda de balde, de litrão. Eu mesmo, às vezes, tenho que levar água para algumas pessoas, né? Então, da minha casa. Amanhã quero ver com o secretário como está essa situação. E levar, quem sabe, a ele alguns nomes de pessoas que ainda não foram beneficiadas, que realmente estão precisando muito. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Na sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e também os funcionários dessa casa, e também o pessoal que vai ouvir nós pela BN Telecom ao vivo. E como diz outra, a gente até tem a mania de a gente dizer o pessoal que está na galeria, mas como nós estamos com o problema do coronavírus, não podemos ter pessoas, então a nossa galeria está vazia e também até pelo próprio decreto. E apesar das corridas, como diz, das caminhadas, a gente não era para até sair muito, mas às vezes a gente se obriga a sair e também ver como estão sendo feitos os trabalhos. E aí eu sei que esse dia, na outra sessão, fiz uns pedidos e já estão sendo feitos alguns trabalhos, mas ainda o pedido foi reforçado, já vi o colega Cardozinho já falou, da Nova Boêmia, até Novo São Paulo, uma linha, a gente dizia, pela Caravaggio, também na linha das Pedras, e também na linha Boêmia, sentido contrário, aqui embaixo, que sai no Novo São Paulo também. Então, é um pedido também que não é só o colega, um é outro colega também, que bom. Porque às vezes o pessoal às vezes diz que é marcação, mas não é, que a gente pede, porque as pessoas pedem e a gente, como representante do pessoal, a gente faz isso aí. Livre, livre de quem votou ou não votou. Às vezes as pessoas só falam e dizem, ah, o cara votou naquele. Não, nada a ver. Pode ser lá do fundo, vão da grota, se precisar, nós estamos pedindo serviço para eles. Então, isso que faz a diferença, nós somos do povo. E agora eu fiquei feliz nesse momento, faz 5, 10 minutos que chegamos aqui, começando uma chuva, isso dá uma alegria na gente, tomara que ela... Se chove a noite inteira, vai dar uma alegria para o povo aí, para nós todos, não só para todo mundo que está precisando, todo o Rio Grande do Sul. E bem que o Carlosinho falou também, tem muito pessoal ainda precisando de água, talvez de manga também. E essa semana, como a gente deu aquela chuvinha, a gente achou que tinha acalmado um pouco, mas não, tomara que chova a noite inteira hoje e que não precisamos mais de distribuição nem de água, nem de mangas. E caso contrário, sei que tem muitas pessoas que fizeram esse pedido para mim também. E eu vou ver amanhã também com o secretário para ver onde falta ainda. E vamos favorecer os que menos têm, porque as pessoas estão bastante necessitadas e a crise no interior é grande, a gente sabe disso. Então, vamos ajudar essas pessoas que realmente a gente vê que estão necessitadas. Especialmente eu vejo que o Cardozinho tem uma visão que eu tenho também. Ele vai e olha onde é que é, né, Cardozinho? É bom, isso é muito importante para nós vereadores, a necessidade desse trabalho e que as pessoas precisam de caixa d'água e mangas. E também eu não poderia deixar de falar também sobre um requerimento do colega Arui, eu até estive junto também, sobre a diminuição dos valores do salário, de CC, todas essas coisas. Eu apoio nesse cumprimento desse pedido, só que eu vejo que a coisa também não é tão fácil tudo assim, ó. Só que tem os dois lados da moeda também, que ele pediu outra, a indicação também dos 70% do valor dos salários, a redução. Ela é um valor alto, muito alto, 70%, mas assim, ó, como é para um tipo de epidemia, os meses que tivesse epidemia, eu acho que nenhum de nós iria contra esse caso. Eu sou a favor disso. Claro, só que o valor 70% é um valor alto. Devia ser uns 30% ou 40% no valor do salário, porque o salário, para quem sabe, nós vereadores especialmente, a gente vai muito olhar muito trabalho o povo paga a gente com certeza, mas a gente vai olhar os trabalhos lá fora, especialmente eu pego meu automóvel e vou olhar. Então a gente tem gastos também. As pessoas falam muito de que a gente só vem 4 vezes por mês aqui na sessão. Não é só isso. Quem me vê no interior, a gente andando à tardinha, às vezes dia também, então não é só isso. As pessoas gostam muito de julgar a gente, mas não sabem o que o vereador está fazendo, porque o município de Aguda é grande, tem 1.200 quilômetros de estrada que deixou, e são 6, 10 cantos, vamos dizer assim, ó. Não vou dizer que a gente consegue ir em todos, mas onde o pessoal faz um pedido, alguma coisa, olha, aparece, a gente vai tentar olhar pelo menos. Então, a gente vai com o automóvel da gente, tudo. Então, as pessoas acham que o salário do vereador é aquele baita valor. Não é tanto assim. Ele tem um valor razoável, mas eu quero que as pessoas que tanto falam, ela seja vereador também e faça o trabalho que nós estamos fazendo. Essa é uma opinião minha. Mas nada contra, enquanto a epidemia estiver aí, eu sou favorável a reduzir até o valor e é negociável, isso eu até digo, sou favorável para ajudar enquanto a epidemia de coronavírus estiver aí, que nós vamos ajudar a salvar vidas com isso. E seguindo também os trabalhos que eu disse sobre isso aqui, desse requerimento aí, eu vou aproveitar e falar mais depois, no outro momento, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas, a mesa diretora, demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicações. Também gostaria que, colegas vereadores, se alentar um pouquinho a respeito da... eu e o Alexandre, que viemos de uma secretaria, né, e nas primeiras semanas a gente ainda continua acompanhando algum projeto que a gente deixou já iniciado para ser executado. A gente tem trabalhado bastante, tem se dedicado o tempo todo em prol das comunidades. E ouvindo o colega Gelson, eu até concordo assim, porque na minha maneira de trabalhar, quando não tem veículo da secretaria, eu pego o meu carro e vou à luta, porque o trabalho deve ser executado. Então, o homem público, aquele que tem responsabilidade de fazer algo em prol das pessoas, ele não olha se é um carro público ou é o seu próprio carro. Isso se torna muito caro. E a comunidade sabe, Gelson, que nós andamos, o nosso carro está correndo, e quem paga essa gasolina, esse desgaste, é nós, esse subsídio que a gente ganha através de vereador. Vejam, os senhores, que se nós esperar somente para pegar os carros quando tem, e isso a demanda é muito grande no poder público, com saúde e outras demandas, o secretário, meu caro amigo Alexandre, não faz nada. Não faz nada, porque somos impedidos. Mas aí, o que que acontece? Nós pegamos os nossos carros, pagamos gasolina, tem desgaste de pneu, tem oficina, e além disso, tem muito mais. As pessoas que precisam do auxílio do secretário ou do vereador, eles vêm aqui e precisam, olha, eu preciso, nós temos que dar uma mão. Visto agora na semana passada, a gente contribuiu muito com esses eventos que tiveram no município. Só que a gente não deixa transparecer, não precisa falar. Quando tu dá, quando tu auxilia, não precisa falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a comunidade sabe muito bem o que sai do bolso do vereador. Então, eu entendo que quando se trabalha, quando se é, uma troca, nós estamos fazendo aquilo que nós realmente estamos designados para fazer. E outra, há uma determinação, uma orientação, até que nesse ano político é bem assim complicado fazer esse tipo de doações. Então, eu gostaria de te alertar os colegas, para que amanhã ou depois não caia numa emboscada e possa ser até cancelado as suas candidaturas. Vamos fazer com tranquilidade, vamos fazer aquelas coisas que realmente está dentro da lei, porque nós temos uma lei e devemos cumpri-la, Então, aquilo que estiver dentro da lei, nós vamos fazer. Eu também gostaria de dizer que alguns pedidos que foi feito da semana passada pelos colegas vereadores, muitos deles eu também acompanhei, e uns deles foram executados. Sabemos que a demanda é muito grande na Secretaria de Obras, é grande, a demanda é grande devido a essa seca. Então, se patrola e de repente essa terra sai tudo de novo e fica umas estradas bem difíceis de andar. Mas as secretarias estão trabalhando, o poder público está trabalhando para dar o melhor para os nossos munícipes. E a população sabe muito bem disso, Então, eu acredito assim que nesse primeiro momento vamos olhar com carinho, porque as pessoas estão trabalhando, estão se desgastando para fazer o melhor para a nossa comunidade, E a população sabe muito bem disso. Se saímos daqui no Porto Alves, se for a Linha das Pedras, se for a Várzea do Agudo, pode ter alguns pontos pontuais que ainda falta de melhoria. Isso é normal, porque o nosso município é muito grande. Nosso município é um dos maiores municípios da região, Mas que há um olhar, com certeza, com bastante carinho e atenção para os nossos municípios. Muito obrigado.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Itamar Pontel, os demais que compõem a mesa, e também os que nos acompanham na Rádio Agudo, via internet, e também a Rádio Alternativa. Também tive essa semana falando com o pessoal aqui da cidade, os comerciantes, alguns deles, onde é que eles estão já apavorados a questão do fechamento do comércio, por causa desse vírus aí. Mas também não falei com o prefeito Valério, mas acho que ele vai ter uma posição essa semana, onde é que vai ser liberado certos comércios a mais aí. O pessoal já pode ficar mais tranquilo. Também estive falando com o secretário Clairo sobre os andamentos dos trabalhos pela Secretaria de Obras. Onde é que ele me passou o trabalho de patrulhamento que foi realizado no Rincão do Pinhal, parte do Porto Alves, Volta da Lagoa, Rincão do Espaiado, Picada do Rio, Linha Boêmia e Linha Teutona Norte. A parte dos caminhões estão fazendo transporte calcário, continua a entrega de água potável e também não potável. Está sendo feito um trabalho do início da semana de cascalamento na linha nova, partes que estão ruins. E também na Várzea do Agudo, onde é que foi tanto falado nessa sessão, pelo Gelson, pelo Rui, sobre uma ponte que desce o macaco, essa ponte foi substituída por tubos de 2 metros. Então o trabalho foi realizado, o trabalho agora tem mais segurança, não tem mais aquela questão que o pessoal passa com caminhão pesado em cima dessa ponte aí. Agora não tem mais risco nenhum. Então a ponte foi desmanchada e substituída por tubos de 2 metros. E também a turma da jardinagem continua fazendo um trabalho excelente aqui na cidade, limpeza de rua. Os calceteiros estão fazendo um trabalho de tapa-buracos. E também os eletricistas continuam trabalhando na troca de lâmpada, tanto aqui na cidade como no interior. Seria essas as minhas colocações no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstein.
Boa tarde, colegas vereadores, aos munícipes que nos acompanham através das rádios e também que nos acompanham via internet através da Bem Telecom. Estive conversando hoje à tardinha com o chefe da EMATER aqui do escritório municipal de Agudo, Diego, colocando um pouquinho do serviço da EMATER, que também está atendendo somente via telefone nos horários normais até amanhã. Amanhã tem uma grande reunião entre os gerentes e presidentes da EMATER do Estado do Rio Grande do Sul, o que vai acontecer a partir de quinta-feira. E principalmente está acontecendo os trabalhos que hoje estão indo a campo, questão dos produtores afetados pela estiagem, principalmente no encaminhamento do Poagro. Hoje a EMATER também já trabalha para comprovação de perdas para o Poagro por uma média que mais ou menos foi feito no levantamento e a média percentual municipal registrado pelo IBGE. Então essa média que a EMATER hoje está usando bastante e está sendo essa média aceitada, está sendo aceitada pelo Banco Central. Isto foi uma negociação que a EMATER fez diretamente com o banco e isso está facilitando esses Proagro, principalmente na produção de soja e na produção de milho, que a gente tem as maiores percas sobre a estiagem. E comentar também a questão da estiagem, a gente teve uma chuva semana passada, mas a gente sabe que a estiagem está muito longe de terminar, mas também vamos colocar notícias boas. Acho que também nós temos que lembrar que este ano os produtores de arroz aqui no município de Agudo estão tendo uma boa colheita, a colheita está em pleno andamento, a gente teve sim em torno de 5% tiverem problemas de abastecimento de água, que depende muitas vezes de um arroio ou de um açude, mas nós sabemos que mais de 90% do município é abastecido pelo rio do Jacuí. Então a colheita de arroz está acontecendo, a produção está muito boa e também o que está animando esse ano os produtores de arroz também é a questão do preço. A gente sabe que nos últimos anos a questão preço era uma preocupação muito grande do arrozeiro, que essa época, ano passado, estava recebendo em torno de R$ 30,00 a saca e hoje, em plena colheita, está recebendo de R$ 52,00 a R$ 53,00 a saca. Então, isso é uma questão muito importante, porque os arrozeiros, nos últimos anos, colhiam bem, mas o preço era muito judiado. E esse ano, com a questão, toda a questão da estiagem, o arrozeiro está tendo uma boa colheita e o preço está colaborando. Então, que bom que nós temos uma cultura dentro do município, a gente sabe o grande potencial que o arroz tem dentro do município, que está dando uma colheita super boa e com certeza uma venda melhor ainda. Então também temos notícias boas dentro do município, a gente sabe que as outras culturas que tanto sofrerem questão da estiagem, né? Então nós temos pelo menos uma que vai ter um retorno muito bom para os nossos munícipes. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, à imprensa, aos servidores da Câmara e a quem nos ouve em seus lares, o meu cordial boa noite. Com o primeiro assunto, informo que na quinta-feira, dia 9 de abril, estive em reunião com o executivo, com o secretário de Finanças Ademir e assessor jurídico Marcelo. Na oportunidade, tratamos sobre diversos assuntos de extrema relevância para o município. Tratando sobre a estiagem que assola o nosso município e também a região e dos danos que foram causados até agora e as atitudes também que estão sendo tomadas até o momento e dos reflexos também para o município para o próximo ano em função da arrecadação. Nós falamos também sobre a possibilidade de reabertura do comércio local. Relatei os pedidos de comerciantes ao executivo e vejo que a situação está praticamente sustentável. Alguns falaram até em fechar as portas. Eu tenho conhecimento que o momento é de extrema insegurança em função da pandemia, mas a atitude ela precisa ser revista para não termos também um colapso econômico aqui em Agudo. Mas também tenho conhecimento, após assistir às pesquisas sobre o Covid-19, que o pior momento ainda está por vir e ainda requer o máximo de cautela por parte de todos nós. Conforme especialistas, todos teremos, em algum momento, o contato com o vírus. Isso me deixa bastante preocupado. Em caso de reabertura, teremos que rever em que condições elas serão feitas. Outra pauta da reunião foi a sugestão de abertura de uma conta específica para doações para o combate ao Covid-19. De comum acordo, acreditamos que a melhor opção seria a doação ao Hospital Agudo, que está na linha de frente no combate à pandemia. Falarei disso no outro espaço também. Eu acompanhei as postagens no Facebook referente à estiagem que assola a região e o município e também preciso deixar a minha opinião nesse espaço. Algumas pessoas colocaram da necessidade de construção de cisternas para armazenar a água da chuva nas casas, para em momentos de precisão como este de seca que estamos passando, ter água. Eu volto numa questão que eu falo há muito tempo nesta casa, há precisamente mais de 3 anos, que é planejamento. Para termos sucesso em qualquer coisa que queremos fazer, o primordial é pensar como desenvolver. E para isso, nós precisamos planejar. Essas cisternas deveriam já estar prontas. Precisamos pessoas pensantes nos governos e também outros órgãos responsáveis pela agricultura. A ideia foi dada por internautas, as devidas secretarias precisam arregaçar as mangas e na próxima estiagem não poderá faltar água. É preciso pensar na construção de cisternas, de poços artesianos, fontes drenadas, de açudes desde agora. Sei que as secretarias já estão empenhadas nisso. Não posso me omitir quanto a esse fato. Mas precisa ser, a partir de agora, com mais intensidade, para que não tenhamos mais dificuldades para enfrentar mais uma seca como essa. E eu acredito que essa foi a maior seca que nós tivemos nos últimos anos. Como último assunto, eu tenho que registrar também o meu reconhecimento a uma classe que, neste momento de pandemia, ela precisou se reinventar. Eles estão trabalhando muito para reinventar a educação, para não deixar ela parar. Manifesto aqui meu orgulho e o respeito pelos meus colegas de profissão, os professores. Precisamos cada vez mais valorizar a escola e os professores. Dos demais, das demais classes que estão trabalhando nesse momento de pandemia, eu vou falar no próximo espaço. Seriam essas minhas colocações no espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar nosso presidente, vice-presidente, os demais colegas vereadores, cumprimentar o pessoal que está em casa. Eu acho que tem alguma coisa contra mim, se nem comecei a falar, já despertou-te, né? Cumprimento o pessoal que está em casa, através dos seus lares, através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham através da internet. E agradecer também a BN Telecom, hein, por termos essa transmissão, né, via internet, para que o pessoal que está em casa possa nos acompanhar. E dentro desse pequeno expediente, eu tenho notícias boas, então, né, inclusive trazida pelo executivo, né, de um pleito que nós defendemos de unhas e dentes, né, colega vereador Gelson, quanto aquele pontilhão, aquela ponte lá na Várzea do Agudo, lá mais precisamente no Passo Novo. Então, para a alegria da população que está lá, os pessoal que utiliza aquela estrada, né? Então, nós podemos, com certeza, escoar com tranquilidade, né, a produção lá, o arroz lá, que é produzido em grande escala naquela localidade. Então, nós fomos insistentes, né, colega vereador? Nós fomos incisivos para que a gente conseguisse chegar nesse objetivo. Então, está de parabéns, não nós, por termos conhecido, mas sim pela comunidade ter sido contemplada por esse serviço que eles tinham de direito. Então, a Secretaria de Obras executou esse pedido nosso aí. Então, eu diria de que nós precisamos defender aquilo que é de interesse da nossa população. E eu vi com os colegas vereadores quanto ao patrulhamento das estradas, né? É de praxe nós pedir. Nós temos algumas localidades que ainda não receberam esse trabalho da Secretaria de Obras, que é da Picada até Nova Boêmia, que sai até ali no Novo São Paulo, na Linha das Pedras, saindo lá no Novo São Paulo, que também retornando por ali. Nós também soubemos de que a região aqui, em direção ali dos Pomerantes, tem algumas regiões também que não receberam melhorias, né? Tem um recapeamento de cascalho aí sendo feito na linha nova, né? Nós temos também a Transparaíso, né? A notícia que eu tenho, não frequentei ali, mas parece-me também que não recebeu, né, recuperação, né? Então, são pedidos feitos pela comunidade e espero que a gente possa ser atendido. Outro pedido também que eu tenha recebido ainda hoje, né, quanto à recuperação de algumas ruas, e tem muitas ruas que estão recebendo investimentos como recuperação de quadra e calçamento. E uma, colega presidente, e o senhor como presidente, de repente, poder levar essa demanda e talvez possa até nos explicar por que a Avenida Paraíso não recebe essa recuperação. Até no momento nada foi feito. E nós temos empresas grandes, nós temos o exemplo da Vipasa Veículos, a Madeira Petter, né, tem uma distribuidora de gás e tantas outras empresas que estão instaladas nessa região, e um acesso, uma linha que sai dos Pomeranos, né, uma estrada que escoa e traz para dentro da cidade muitos veículos pesados que trazem mercadorias e saem com a mercadoria, né? Eu não posso acreditar que talvez porque nós temos a nossa ex-candidata a prefeita, Naide Fraz, morando nessa localidade, que nós possamos não receber esses investimentos. Então, se questiona, será que é porque a Naide mora nessa Avenida Paraíso? É impossível isso, né? Então, eu acredito de que nós precisamos dar uma atenção. Nós temos pessoas ilícitas, é exemplo da nossa ex-candidata a vereadora Naide Fraz. E quanto à distribuição de mangueiras, né, eu fico preocupado, né, muito é questionado de que maneira que essas mangueiras foram distribuídas. Muitas pessoas não receberam essas mangueiras, como também caixas d'água. Há talvez uma distorção de empresas, de famílias beneficiadas. Nós temos problemas sérios no nosso município. Como teve distribuição de mangueira, eu acredito de que é um investimento pequeno, mas porém de grande importância. E um poço artesiano, e que hoje de novo recebi ligação lá do pessoal da sede da igreja, é de conhecimento de todos os colegas vereadores, do próprio governo municipal, de que tem um poço artesiano lá e que precisa somente uma rede de água naquela região. Não podemos ficar esperando para que nós consigamos uma emenda parlamentar para fazer uma rede de água. É um trajeto pequeno lá, né, um valor pequeno, e que com certeza trará aquilo que é de mais importante para aquela localidade lá, nascer da igreja e nas proximidades. Então, eu peço que os colegas vereadores possam encampar junto conosco nessa grande demanda que é essa rede de água no Cerro da Igreja. E outro assunto que não podia deixar de mencionar, senhor presidente, é quanto ao nosso comércio fechado. É uma atitude, no meu entender, até no momento, equivocada. Embora que as pessoas devam ter o máximo de cuidado, senhor presidente, não temos um caso sequer de coronavírus aqui no nosso município, muito menos na quarta colônia. É, vamos dar atenção aos nossos empresários.
Dando sequência, eu passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar o nosso presidente Itamar, o secretário Mauro, o vice-presidente Cardozinho, os colegas vereadores, os funcionários, a imprensa e os ouvintes por internet. Quero dizer que hoje estava juntamente com o secretário da Agricultura, o Jardel Falcão, onde que vários agricultores estavam me pedindo serviço de patrulha agrícola, onde que falei com ele, ele deu já a ordem de serviço para o Jordani, que ganhou, tanto da draga como da reto e do trator. Então a reto vai começar aqui em direção aqui ao Mosquito, o Pinhal, isso já foi acertado com ele, em direção ao Porto Alves. E a draga, os agricultores do Cinco Esquinas, Cerro da Vilma, pode se inscrever, que vai ser largado lá em cima, na Cinco Esquinas, lá no Cerro da Vilma. E o trator vai seguir aqui em direção à linha Teutônia, aqui na 3 de Maio, em direção ao Complexo e da Serra e a linha dos Pomeranos. E dizer também, como o vereador Cardozinho questionou de manga, o Gelson e o Rui das caixas e manga, dizer que foi feita uma pesquisa de preço onde Cartenge ganhou e tinha poucos metros, eles encomendaram e não chegou ainda, não foi entregue ainda. Então, por isso que vários agricultores, a gente sabe que tem vários agricultores precisando, mas não foi entregue ainda porque não tem mesmo. Foi comprado tantos mil metros e eles tinham pouco no estoque. Daí eles encomendaram e com esses problemas que todo mundo sabe que está dando, não foi entregue ainda. Então, por isso que não foi entregue para esses agricultores, essas pessoas que precisam. E dizer também que sobre o calcário, já foi entregue praticamente 60% a 70% do calcário que o governo municipal está puxando, a nossa secretaria. Do terceirizado já foi entregue todos. Então, alguns que tinham pedido para o mês de maio, o mês de março e abril, a maioria já foi entregue. Então, tem uns que pediram um pouco mais tarde. Dizer também que as pessoas que estão inscritas ali, que precisam de manga e caixa, vai ser, como o Gelson falou, tem pessoas que precisam mais, outras, né, vai ser visto e vamos olhar para ver conforme a necessidade mesmo dessas pessoas. E também aqui quero agradecer, na última sessão não coloquei, onde que agradeci a oportunidade que o prefeito Valério deu a todos os funcionários que trabalharam na secretaria, os funcionários de obra, o secretário. Então também, mas quero aqui fazer um agradecimento especial também ao pessoal da Imater, onde que nós fizemos uma grande parceria, onde que esse pessoal ajuda muito mesmo os nossos agricultores. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Também quero utilizar esse espaço, e já que o assunto que foi debatido faz referência ao nosso comércio, e nós também estamos preocupados, assim como o nosso prefeito municipal. De um lado, tem todo o problema que se criou em cima do coronavírus, também temos a economia, que atinge diretamente a todas as atitudes tomadas pelo governo federal, com o governo estadual e o governo municipal. Tem o decreto do Estado, que tem que ser obedecido praticamente pelo Executivo Municipal, pelo prefeito. E em tudo esse problema que se criou, a gente convive com o nosso comércio, com apuros. A gente sabe que a economia está prejudicando muito esse fechamento do nosso comércio local, onde que nós somos procurados, vereadores, o prefeito municipal também, a cada dia que passa ele é procurado, querendo uma decisão, querendo algo para que o nosso comércio volte à rotina normal, ou quem sabe que seja aberto parcialmente, que possa atender e vender e fazer o dinheiro para pagar o seu funcionário, para criar, para comprar outros equipamentos que precisa para circular aqui no nosso comércio. Mediante tudo esses problemas que estão acontecendo, amanhã, pela parte da manhã, às 9 horas, o nosso prefeito municipal estará fazendo uma videoconferência, irá participar ao secretário da Saúde, o Alessio, também estará participando do diretor do hospital, o Roberto Schorn, também o assessor jurídico, o doutor Marcelo, juntamente essa videoconferência com a doutora Daniela, promotora de justiça aqui da comarca de Agudo. Então, qual a intenção do governo municipal? É criar um decreto que possa abrir o nosso comércio respeitando todos os regramentos que existem para a questão de entrada de pessoas no comércio, higienização dessas pessoas que entram. Então, todas essas normas que hoje são exigidas. Mas a decisão do prefeito quer que amanhã ou depois o nosso comércio esteja aberto, não em pleno funcionamento, mas respeitando esses requisitos de controle do coronavírus. Então, amanhã terá essa conferência, às 9 horas, junto com a doutora Daniela, para criar um decreto que possa auxiliar o nosso comércio local, que está exigindo e está pedindo, e a gente sabe da dificuldade que o comércio está surgindo aqui no município de Agudo, por não estar aberto e não vendendo as suas coisas que tem lá para apresentar à nossa comunidade. Também estive no dia de hoje com o nosso prefeito, que me repassou isso. No dia a dia a gente está em contato com o Executivo Municipal, porque tem muitas coisas que são questionadas para nós e nós passamos para o prefeito vê a parte jurídica, vê o decreto do Estado, para tomar as decisões que devem ser tomadas para estar dentro da lei ou dentro do decreto que o Estado colocou. O nosso prefeito disse que o decreto anterior tem o término no dia 15, que é quarta-feira. A partir do dia 16, teremos o funcionamento normal daqui no prédio da prefeitura, das secretarias, só com o número mínimo de pessoas em cada secretaria, respeitando a entrada e a saída de algumas pessoas. E aí, quando sai uma, entra outra. Então, nós não teremos mais o turno único a partir do dia 16. A partir do dia 16, temos turno normal dentro dos setores aqui que abrange a Prefeitura Municipal. Essa é uma decisão do nosso prefeito, respeitando toda essas normas para o controle do coronavírus. Aqui a Casa também menciona que nós somos intercalados com o Poder Executivo e a partir do dia 16 teremos turno normal, respeitando as condições que devem ser tomadas para o controle do coronavírus. Então, tudo aos poucos estará sendo disponibilizado à nossa comunidade. Acredito eu que o comércio, a partir do dia dessa reunião, dessa videoconferência com a promotora de justiça, se criará um decreto que possa beneficiar um pouco o nosso comércio, controlar esse problema que temos no país. E as duas coisas juntas, porque se nós acabar atingindo somente e controlando a saúde das pessoas, amanhã ou depois nós teremos nosso comércio quebrado. Então nós temos que ter um bom senso aí, as duas partes ter uma decisão que possa auxiliar as duas partes, a nossa saúde da nossa população e o nosso comércio, que também está pedindo uma atenção muito especial a tudo que está acontecendo no país e no mundo como um todo. Referente à nossa estiagem, que está longa, e esperamos que no dia de hoje, e na noite de hoje, e no dia de amanhã, teremos uma boa chuva para minimizar um pouco os problemas do interior, mas também em contato com o nosso prefeito, está sendo feita uma higienização de um novo caminhão que será disponibilizado na entrega de água aos nossos agricultores. Estive em contato com o pessoal da água, que fornece aos produtores. Temos mais de 100 cargas a serem disponibilizadas aos nossos agricultores, então precisamos ter mais condições de levar essa água ao produtor. É incrível e é problemático, e acho que a maioria sabe, quem está andando no interior, vê hoje o maior problema nosso no município é a estiagem, é a seca, não é o coronavírus. Nós não temos um caso de coronavírus no município de Agudo. A estiagem está afetando praticamente 90% das propriedades do interior. Então, nós temos que ter um cuidado, sim, com a saúde, precisamos. Mas o produtor está precisando de uma atenção especial do poder público. Está sendo dado através da disponibilização de maquinário para perfuração de cacimbas, de mini açudes, onde existe água, a máquina está indo lá para tentar ter água potável ou água para os animais na propriedade. E também isso levar e buscar, levando água para o gado, para os animais, para as pessoas de uso humano também. Então, só que a demanda é muito grande. É imensa pelo que a gente está vendo e anda neste interior afora. Dando sequência, neste momento passamos a tribuna livre, que está sendo prejudicada por não haver inscrição e até não está sendo permitida a inscrição por evitar a aglomeração de pessoas durante esse período. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, novamente me utilizar do espaço. Muito obrigado. E dizer de que o que me leva a utilizar esse grande expediente é assuntos que nós trouxemos na última sessão, da última segunda-feira, e que estão em evidência. Acredito de que, inclusive, dentro do meio do executivo, do legislativo, entre os colegas e a comunidade, e que está dando uma grande repercussão. E me reportar sobre um post, então sobre esse assunto eu falaria, mas principalmente por um post que acredito de que seja o post com maior número de compartilhamentos. Até a meia-tarde, alguma coisa assim, tinha 64 compartilhamentos no município de Agudo em relação aos serviços da Câmara de Vereadores. E eu diria de que, e também outra coisa importante, que esse post é de um ex-candidato a vereador, um ex-militante do MDB e que agora não faz mais parte do MDB. Tá? Então ele postou esse post, com essa matéria, quanto a essa questão aí dessa indicação desse vereador, da redução dos salários. Sabemos de que nós estamos passando um momento delicado. Se já não bastava essa seca, que está nos atingindo, principalmente o nosso município, nós temos essa questão desse coronavírus, essa grande pandemia a nível mundial. E há pouco, na última sessão, o nosso presidente passou uma nota de que seria praticamente proibido, uma dificuldade muito grande de nós reduzirmos o nosso salário de vereador. E o que eu posso dizer, a gente fez uma pesquisa, o que não pode diminuir a remuneração pelo princípio da irredutibilidade. Exemplo, colegas vereadores, o senhor presidente também e as pessoas que estão em casa. Não pode diminuir. Eu vou dar um exemplo. Se alguém, por exemplo, for contratado por R$ 1.500, ele não poderá, de forma nenhuma, ser rebaixado o salário dele. Por exemplo, pagar R$ 1.200 como salário. Isso é na iniciativa privada como a pública. Não tem como diminuir. Mas aí vem uma pergunta,
colegas vereadores e senhor presidente. Subsídio efetivamente é remuneração? Mesmo que seja considerada remuneração, a mesa não pode reduzir do ofício, de ato dela própria, mas pode obter de cada vereador a concordância de descontar de seu subsídio. Dentro desse assunto pautado, e passado alguns dias, né, sobre essa questão de achar que pode fazer ou não pode fazer, nós temos que trazer esse esclarecimento para a nossa população, senão daqui a pouco o próprio município vai acreditar de que realmente é impossível fazer doações. Só que aí, e os exemplos dos outros municípios, onde se vê vários prefeitos, vários vereadores reduzindo os seus salários. Então, para minha surpresa, senhor presidente, porque essa questão foi defendida principalmente pelo senhor, na quinta-feira, o governador Eduardo Leite anunciou que ele reduzirá em 30% os seus subsídios, medida em que foi seguido já naquele mesmo dia por 5 secretários. E considerar de que qualquer doação ou ação nesse momento passa a ser interpretado, senhor presidente e colegas vereadores, como campanha antecipada. É inadmissível isso. Isso é balela. Isso é balela, gente. Né, considerado que qualquer doação nesse momento, né, ou qualquer ação, passa a ser interpretada como campanha antecipada. É balela, pois nós todos somos detentores de mandato parlamentar. E o que viermos a doar será por conta deste mandato legítimo. Então, é uma questão que precisamos reavaliar. Eu sei de que todos os colegas vereadores, em parte, concordo de que é um momento mais do que propício de nós considerarmos aquilo que hoje a própria população, a comunidade, o nosso município, principalmente levando em consideração o município de Agudo, as pessoas mais do que querem, a prova está aí nesse post, onde temos quase 200 pessoas que fizeram comentários, tá? E em compartilhamento tinha mais de quase 70 compartilhamentos. Então, prova de que realmente a população está aguardando uma resposta nossa. E, quanto à questão do executivo, eu posso adiantar de que eu, o colega vereador Gelson, nós, no dia seguinte da segunda-feira, na última terça-feira, nós pedimos uma reunião, né, com o executivo municipal, através do prefeito municipal, no dia 8 de abril, na terça-feira, onde nós levamos, então, pessoalmente, né, encaminhamos aqui através da Câmara, né, essa solicitação junto ao executivo, mas levamos lá pessoalmente, para que o nosso prefeito possa avaliar e frear, né, os gastos públicos, e também para poder ter recursos para combater essa pandemia e suas consequências econômicas. Onde nós pedimos para o Executivo, eu fiz um pedido, então, quanto ao Legislativo, uma redução de 70%, onde nós ficaríamos ainda com um salário mínimo durante essa pandemia, né? E lá no Executivo eu sugeri que pelo mínimo fosse reduzido em 40%, né? Nos salário do prefeito, vice-prefeito, secretários, inclusive a retirada das funções gratificadas, né? Não é tirar o cargo, ela continua exercendo essa função, porém, ela tem que ser parceira, ela tem que mostrar de que realmente ela está destinada a uma função de liderar um grupo, porém, sem uma remuneração a mais. Aí, dá para se ver quem realmente é parceiro. Tá? Então, tirar essa função gratificada, essa valorização, né? E também reduzir o número de CCs, são aqueles cargos de confiança, e que, principalmente, é uma redução daqueles que não são essenciais. E quais são essenciais? Principalmente ligados à agricultura. Por que agricultura? Porque nós enfrentamos um período de estiagem, e certamente muitos CCs exercem essa função para poder minimizar o atendimento ao nosso colono, ao nosso agricultor, e também na área de saúde, que não precisaria nem comentar com a questão desse coronavírus, que deixa todo mundo em pânico. Então, nada melhor do que nós montarmos e termos uma estrutura grande, uma estrutura forte, para que
se tivermos a infelicidade de ter algum caso ou que ela tenha uma devasta, que nós possamos ter gente capaz e treinada juntamente com os efetivos que nós temos. Então, é uma situação que eu levei ao prefeito, juntamente com o colega vereador Gelson, que está sendo um grande parceiro, para que nós possamos defender junto com o prefeito, que ele tenha a humildade e a sensibilidade. Nós precisamos ter solidariedade nesse momento de dificuldade, porque eu entendo que tem colono que sequer vai sobrar alguma coisa. Sei que tem colono que não vai conseguir sequer pagar as contas, muito menos sobrar alguma coisa. Eu não estou querendo tirar serviço de ninguém. Eu só estou querendo que todo mundo se una e que reduza o seu ganho. Funcionário público não vai deixar de ganhar, só vai ganhar menos. E principalmente vai ser atingido quem? Aqueles que mais ganham. São aquelas pessoas que ganham uma remuneração mais alta. É hora de mostrarmos que nós somos parceiros, gente. É ter humildade. É hora de mostrarmos que realmente estamos aqui para servir e não se servir do poder público. Vereador, é a mesma coisa. Sempre disse e confirmo aqui, sempre votei contra os aumentos de vereador. Porque entendo de que é um momento de dificuldade, é delicado. Né? Não, já vinha, eu já estava enxergando de que o salário não é que está além daquilo que nós merecemos, mas talvez o salário de vereador, o serviço de vereador, ele nem recebe salário, recebe subsídios. Subsídio para quê? Que nem o colega vereador. Para defender as despesas de pneu e combustível, João. Mas aí o vereador é aquele que defende os anseios da nossa comunidade. Será que não temos como 3-4 meses nós colocarmos o nosso carro particular por conta para mostrarmos que nós somos parceiros com a população, principalmente do interior e da cidade? Próprio bairro Caiçara, né, está aí. Então é hora de nós nos unirmos. Eu acredito que vocês vão repensar o caso de vocês e vamos ser parceiro, vamos reduzir nosso salário, ao menos enquanto estiver durando essa pandemia. Tomara a Deus que toda essa despesa que está sendo feita, toda ela seja em vão, que esse dinheiro não seja aproveitado para a doença, mas se for, tenho certeza de que o valor da vida é muito mais do que os prejuízos. Nós sabemos de que nós temos nossas empresas, muitos empresários, lojistas, não estão dormindo. Eu próprio já comentei aqui, colegas vereadores, e eu posso falar com propriedade porque eu sou empreendedor, sou empresário. Tenho uma loja onde nós temos muitos empregos. Eu penso todos os dias como que eu vou pagar minha folha de pagamento, como que eu vou pagar aquele monte de boletos que eu tenho dentro daquela gaveta. Enquanto que há uma possível recessão pela frente, não podemos assumir compromisso nenhum. Imaginem só aquela quantidade grande de empregos que nós temos na Boteiro, nessa grande fábrica que nós temos. Já imaginou se a Boteiro vai embora? Como que vai ficar a nossa economia, senhor presidente, colegas vereadores? Analisem essa questão. Então, nada mais que nós sermos parceiros nesse momento, vamos acatar esse pedido que não é só meu, principalmente da comunidade. Vocês podem perceber e olharem lá naquele post que está publicado lá. Eu acredito de que todos os compartilhamentos, se nós pegarmos as pessoas que curtiram, deve ter dado mais de 1.000 curtidas. Então, o povo quer e aclama para que nós possamos reduzir, tanto no legislativo como no executivo. Seria isso aí, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, hoje eu preciso tecer alguns comentários sobre o assunto que está em pauta nas mídias desde dezembro do ano passado e preocupa muita gente, o Covid-19, que já é tema de debate nesta igreja casa há várias sessões. Em primeiro lugar, eu quero expressar o meu repúdio a algumas pessoas que participam das mídias sociais, principalmente o Face. As informações são tão desencontradas que só fazem crescer a dúvida na população. Peço que não poste nada que é de fonte duvidosa. Não é o momento para aumentar o pânico existente. Eu afirmo que entre os governantes também não há concordância. O presidente pede que todos saiam de casa para trabalhar, que é só uma gripezinha. O governador fala que todos precisam ficar em casa, pois é uma pandemia e é séria. E o prefeito, coitado, fica no meio do tiroteio de desinformações e não sabe o que fazer. Edita um decreto num dia, no outro precisa refazê-lo. Mas eu acredito que é momento de rever algumas questões a nível de município e também de estado. Eu falei com alguns comerciantes e eles expressaram a preocupação com o fechamento de parte do comércio agudense. A indagação deles é se quem vai ao mercado, a loja de materiais de construção, lotéricas, farmácias e outros, não teria possibilidade de contágio? Alguns comerciantes da Avenida Concórdia afirmaram que a loja atende diariamente em torno de 10 pessoas e o mercado atende em torno de 500 ou talvez até mais. Falaram comigo também em demissões. Eu repassei as questões ao executivo e eu espero que se resolva a situação da melhor forma possível. Eu sei que há um decreto estadual em vigência proibindo a abertura do comércio, mas tem municípios que já permitiram a abertura de lojas. Eu defendo que, utilizando todas as possibilidades de proteção, a abertura gradativa do comércio, dando a devida atenção que o momento requer, conforme eu já falei no outro espaço. Eu fico feliz com as declarações do vereador Itamar, onde falava sobre o executivo, que já estão tratando do assunto. Na quinta-feira, dia 9 de abril, eu procurei o executivo e um dos assuntos foi a questão das doações. Eu sugeri ao executivo a abertura de uma conta específica para que os entes políticos, as empresas também e as demais pessoas que têm possibilidade financeira para fazerem as doações. Este é um caminho legal, constitucional e tem o parecer do IGAM, que presta assessoria jurídica para nós vereadores. É um caminho possível porque uma lei definindo a redução de salário dos entes políticos agora, ela é inconstitucional, conforme consta no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. A redução só pode ser feita por um decreto do Executivo ou uma resolução da mesa do Legislativo. Mas no caso do Legislativo, todos os vereadores precisam estar em concordância. Mas eu defendo a ideia de que cada um sabe de suas possibilidades de doação e nunca haverá justiça, a não ser que seja doação por livre e espontânea vontade. Porque alguns vereadores têm poder aquisitivo bem maior do que outros. O que estou falando tem embasamento na norma técnica do IGAM, número 9/2020. Eu deixo à disposição dos demais vereadores que não tiveram acesso para que analisem essa norma técnica. Entrei em contato com o IGAM ainda e pedi mais dois pareceres sobre o tema, possivelmente até na quarta-feira nós já teremos a resposta e eles estarão também à disposição dos nobres edis. Mas eu quero continuar ainda. O meu salário de vereador já está sendo doado desde o mês passado para a Associação Hospital Agudo e assim continuará. O vereador Mauro, eu não preciso incitar os demais vereadores a fazerem doação. Cada um sabe da sua responsabilidade para com o município, cada um sabe das suas possibilidades de doação, porque eu já falei anteriormente, e quem me confirmou também foi o vereador Gelson. O poder aquisitivo de cada um é diferente, e a utilização desses subsídios que nós recebemos já são utilizados também em outras questões para melhorar o nosso trabalho com relação aos munícipes. Eu não preciso de resolução de mesa para fazer o que eu acho que é correto e o que a minha consciência diz.
E eu tenho que lembrar também que não é só dos vereadores que nós precisamos de doações. Tem empresas que lucram bastante com os munícipes, tem outras entidades que já estão fazendo, e vou trazer à tona essa questão, até elogiar algumas agremiações, enfim, que já estão fazendo um belíssimo trabalho com relação a isso. Né? Se nós queremos ajudar o município, caros colegas, senhor presidente, o momento é ainda agora no primeiro semestre desse ano, pois conforme consta no regimento interno da Câmara e na lei orgânica do município, no primeiro semestre do último ano de legislatura deve ser definido o salário dos entes políticos para os próximos 4 anos. O momento está próximo. Eu já levantei essa questão por hoje 4 vezes nessa casa. É o momento para ver quem realmente quer ajudar o município. Ou se isso é só uma questão de momento ou de oportunidade. Quando a mesa diretora propor a questão, eu peço que cada vereador coloque a sua opinião a respeito deste fato. E eu sou parceiro para que isso aconteça no momento adequado e que não seja só por 3 meses, que seja por uma legislatura completa. Na sessão passada foi levantada também a questão de exoneração de cargos de confiança executivo, na sessão passada. Lembro que a exoneração de servidores tiraria a possibilidade das famílias terem as necessidades básicas atendidas, pois no momento que nós estamos passando, nós só escutamos empresas demitindo funcionários e não contratando. Caso fosse outra época, outra situação diferente da que estamos vivendo, aí eu concordaria. Aonde essas pessoas conseguiriam empregos hoje, ou empresas que as empregariam? Nós precisamos achar soluções que não afetem quem precisa sustentar a sua família. O momento ele não é para demissões agora, é para análise, é para estudo. Nós não podemos demitir nesse momento em lugar nenhum. Lembro que o momento ele requer união, ele requer planejamento. E é isso que nós temos que fazer, nós vereadores, sentarmos, analisarmos, discutirmos todas as possibilidades que nós temos daqui para frente. Outra questão que eu tenho que falar agora, algumas vezes os funcionários públicos, eles são atacados nessa casa. Eu tenho mais de 30 anos de serviço público e eu conheço a maioria deles. E afirmo que a grande maioria, eles são ótimos funcionários. É preciso somente separar o joio do trigo. Claro que há funcionários que não respondem adequadamente. Falei no momento de união, o momento não pode ser definido nesse momento também por quem é Bolsonaro ou quem é Lula. Não pode ser definido como uma disputa entre presidente Bolsonaro e a Rede Globo. Não pode ser definido aqui no município como uma disputa entre PP, MDB, PL, PT ou PDT. Eu acredito que nós, vereadores, nós somos muito mais do que isso. O que estamos vendo, ouvindo e vivendo, isso castiga os nossos olhos com certeza. E os ouvidos também. Vejam bem, nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos, sim, todos no mesmo mar. Uns em iates, outros em barcos, outros em canoas, e o coitado do pobre abraçado num tronco de árvore. O mais penalizado é o assalariado, que precisa do seu dinheiro para sustentar a família. Até porque o governo deu um auxílio de R$600 que não atende às necessidades básicas. Mas mesmo assim, nós precisamos deixar as diferenças de lado, as diferenças partidárias de lado e nos darmos as mãos.
sem disputa de quem quer fazer o melhor ou quem está fazendo o pior para o município. O que estamos vivendo precisa de extrema atenção e união. Vamos respeitar o próximo, vamos negociar, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos criar alternativas, enfim, vamos buscar soluções, mas em conjunto. Eu não gostaria de ter que escolher entre falido, falidos ou falecidos, mas isso precisamos fazer bem feito. Precisamos lavar bem as mãos, estendê-la para o próximo e tentar um caminho justo, mas que seja justo para mim que ganho pouco, para o que ganha mais, para o que tem mais posses, de maneira que todos saiam bem. Eu, vereador do Partido Liberal, me coloco à disposição de todos os vereadores aqui, do Executivo e também dos munícipes, para achar uma solução. Seria esta a minha fala nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passamos neste momento à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem na sessão, senhor presidente, portanto, a quórum.
Passamos então à ordem do dia, onde temos o projeto de lei 10 de 2020, que altera a lei número 734/90, que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Márcio Alberstam, no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 10 de 2020 em discussão.
Professor Mauro,
com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quanto ao projeto de lei 10/2020, que altera a lei 734/1990, eu tenho dois aspectos a considerar. O primeiro: o Executivo cria um cargo de diretor em função do Estado ter repassado a escola Luiz Germano Petter para o município. No meu entendimento, esse cargo deveria ter sido criado quando o município iniciou as atividades no educandário. Esse projeto de lei até chega com um pouco de atraso para essa casa. Então, ele precisa do aval de todos os vereadores. Segundo, essa é uma alteração proposta para a Lei 734/1990, que é o plano de carreira do Magistério Municipal, que conforme o Plano Municipal de Educação, teria que ter sido revisto em 2017. Caros colegas, senhor presidente, precisamos, por força de lei, rever essa questão. Acredito que o Executivo não teve coragem de discutir esse tema, que é extremamente necessário, pois a Lei 734/1990 está totalmente defasada. Peço atenção dos colegas ao pleito que é necessário para o funcionamento da escola. Sou favorável à proposta.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 10 de 2020. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 10 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 10 de 2020, que altera a lei número 734/90, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde se localiza o projeto de resolução número 1 de 2020, que permite a realização de sessão plenária em ambiente virtual. Coloco o projeto de resolução número 1 de 2020 em discussão. Lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Alexandre, vereador Rui. Professor Mauro.
Márcio.
Vereador Gelson.
Constatamos a inscrição do vereador Alexandre, do vereador Rui Milbert, do vereador Mauro, professor Mauro, e do vereador Márcio e do vereador Gelson Alexandre. Passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez a todos os colegas, as funcionárias, pessoas, ouvintes pela internet. Quero dizer que foi comentado muito sobre a seca, dizer que eu estava na secretaria alguns dias atrás, dizer que é muito complicado mesmo essa seca, muita gente mesmo, falta de água. E também foi comentado, quero repassar aqui uns dados, dizer que na semana retrasada foram entregues mais de 200 mil litros de água com o auxílio do caminhão do Exército. E dizer que o nosso caminhão aqui da Prefeitura já entregou mais de 400 mil litros de água. Então é muita água entregue mesmo, mas soubemos que tem vários agricultores que estão inscritos e que falta muito, e tem muita gente na fila e não está sendo fácil mesmo essa entrega. Mas também dizer que já iniciou mais um caminhão do Exército essa semana, no auxílio de entrega de água. E também colocar aqui que o nosso trator que da secretaria que está trabalhando está muito na silagem agora. Muitos estão pedindo para gobear as terras, para samear um pasto. Tem vários agricultores inscritos para silagem, que praticamente o milho não deu nada, só deu um pasto, mas os agricultores estão querendo fazer igual para pelo menos ter um pouco de comida, né? Então a gente pede paciência um pouco, que tem vários agricultores inscritos e com certeza, na medida do possível, vamos ir fazendo. E dizer também aqui que o vereador Mauro colocou muito bem ali de investir em água na. E dizer, eu mesmo quero dizer que admiro muito o vereador Mauro, e um grande amigo mesmo, me deu uma baita mão ali na mesa diretora em 2018, colocar que estamos investindo bastante em fontes drenadas, onde que ano passado fizemos em parceria com a Secretaria da Saúde 38 fontes drenadas, onde que esse ano já fizemos mais de 30 fontes drenadas, só esse ano, só no começo do ano agora, em parceria junto com a Secretaria da Saúde. Dizer também que está aqui o vereador João, onde que provavelmente o Jardel vai procurar o Diogo para fazer uma parceria também com a Secretaria de Assistência Social, onde que com certeza é muito importante esse trabalho, porque essas fontes têm bastante água ainda. Tem muitos lugares que secou, mas tem, e daí, pessoal, nós estamos investindo nesse setor. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhores vereadores, comunidade que está em casa, e eu recebo durante a sessão muitas mensagens através do WhatsApp, e uma me chamou a atenção aqui, quanto a essa questão aí de abrir mão dos salários. E com certeza uma bela sugestão aqui, e uma delas, de tantas, vou ler uma delas. Imaginem esses aposentados trabalhando, que trabalham há anos, né, na prefeitura, né, eles possam doar aquele valor da aposentadoria e o resto doar para a saúde. Então, é uma das questões. Temos muitos aposentados, né, que já ganham aposentadoria, quem sabe eles se unem, fazem uma relação de todos os aposentados da prefeitura, já estão aposentados, já tem aposentadoria e o salário que eles ganham, ajuntam esse dinheirinho e vão doar para a saúde, lá para o nosso hospital. É uma boa ideia, ó. É de alguém aí que está na escuta aí, mandando mensagem para nós. E quanto à questão de nós... desses cortes, desses CCs, de que daria desemprego, eu diria de que a Prefeitura Municipal não pode ser cabide de empregos. Essa mentalidade, como um administrador, jamais pode ter. Eu, como empreendedor, a gente só contrata quando realmente precisa. E a Prefeitura tem que pensar diferente, ela precisa dar incentivo para as empresas. Quem precisa contratar e gerar empregos é a iniciativa privada, né? Quem sabe, se a prefeitura tem dinheiro para pagar todos esses CCs que não são de atividade essencial, para não criar desemprego, dê incentivo para as empresas inclusive que estão fechadas aí, vamos dar incentivo para elas, quem sabe dar um X para cada uma para ajudar, e com certeza eles vão absorver esse pessoal aí que porventura poderia ficar desempregado. Outra questão, e que certamente os dois ex-secretários que estão aqui e que devem estar acompanhando através das redes sociais e que hoje estão aqui, né, por força de uma possível candidatura, né, fica evidente isso, né, e que os trabalhos certamente vão estar em pauta, né, agora nas suas candidaturas, né, e o reconhecimento. E eu preciso aqui fazer uma leitura também do internauta que fez uma postagem, né, dentro do Facebook. Eu gostaria de ler e depois pedir a opinião de vocês dois aí, né. Aqui diz assim, ó, vergonha. É, primeiramente eu quero até dizer de que esses profissionais que estão sendo substituídos, inclusive vocês há poucos inclusive falaram de que ainda têm acompanhado os trabalhos, que certamente eu concordo com vocês, vocês devem ter iniciado um trabalho e eles vão dar continuidade e certamente devem estar acompanhando esse trabalho, né? São pessoas que de total confiança de vocês. Mas aqui tem uma publicação aqui que diz assim, vergonha, nada contra a pessoa, e nem eu, muito menos eu, ao contrário, dessas duas pessoas, Jardel Falcão, é Diogo, né? O que lhe substitui lá na assistência social, né? Essas duas pessoas. Primeiro, o Jardel Falcão, muito meu amigo, tenho inquestionável a capacidade dele, e o Diogo não sei porque eu não posso falar, mas acredito que são duas pessoas ocultas. Mas ele diz aqui assim, vergonha, nada contra a pessoa, mas um professor de música para secretário de agricultura em agudo é uma pouca de uma vergonha. Desmereceram o nosso produtor rural. Será que entre os 5 mil produtores rurais que nós temos daqui, não tem ninguém competente, né, para assumir a Secretaria da Agricultura? Por que não colocaram, se é que fosse por questão de partidária, por que não colocaram o Tuté? Né? Então, é um questionamento. Então, se era para colocar alguém no PT, por que não colocaram o Tuté? Então, é um questionamento que está sendo feito, né, através da Secretaria de Agricultura, e explicado também a questão das mangueiras. É muito questionado que alguns ganham e normalmente teve vários aí que talvez tinha muitos outros que mereciam antes. Não é uma questão de avaliação. E quanto na assistência social, quem é o ilustre desconhecido, vereador João? Parabéns ao prefeito Valério. Agora soubemos por que deram a rasteira no colega vereador Márcio e não deixaram ele assumir como presidente e não cumpriram com ele o que tinha sido determinado para ser presidente da Câmara de 2020. Parabéns ao MDB, parabéns ao PT por trazer secretários de fora de agudo, apesar de estar bastante tempo caso do Jardel Falcão, e tirando emprego da nossa população. Parabéns ao Mauro Radas também por compor a mesa diretora de 2020. Será isso, senhor presidente.
Dando sequência, eu passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, primeiro eu tenho que agradecer esse munícipe que me parabenizou por estar na mesa diretora, e eu tenho que parabenizar também o vereador Rui, porque ele também estava juntamente com o PMDB nesta mesa aqui em 2017. É importante os munícipes reconhecerem o nosso trabalho. Muito obrigado a esse munícipe. E eu digo que nós não podemos distorcer fatos aqui, porque está tudo gravado. Primeiro, eu falei que esse não é o momento para demissões de ninguém. Nem na prefeitura, nem na iniciativa privada. Eu acho que o momento ele é caótico, ele precisa ser levado assim. Essas pessoas da prefeitura, os CCs ou os da iniciativa privada, eles têm uma família por trás dele e eles precisam sustentá-la. E a questão de ter ou não ter CCs na prefeitura, cargo de confiança, isso é exclusivo do prefeito. Isso não é meu como vereador e não é de nenhum de nós como vereadores. Quem deve saber se eles são necessários ou não? Somente o prefeito. Claro que nós podemos sugerir. Ocupa esse espaço para deixar a minha impressão sobre outros fatos que estão acontecendo e também a minha atuação com relação a eles. Quando ligo a TV, olho o Face e me deparo com notícias do Covid-19 e algumas me impressionam.
Eu postei uma delas também que relata sobre um menino de 11 anos da localidade Antônio Prado. Ele é muito pobre, juntou latinhas e doou R$21,45. Vejam bem, R$21,45 para a Santa Casa para comprar um respirador artificial. O nome dele é Leonardo Cambruzzi Maziero e merece ser divulgado. Esse rapaz, ele merece o meu elogio e o meu respeito. Ele doou o dinheiro porque está preocupado com o Covid-19. Cabe ressaltar também que a família está em situação de extrema vulnerabilidade. Eu preciso me deter no valor novamente, R$21,45. Eu quero mostrar para vocês que a quantia não tem importância, mas sim o fato dele ter essa atitude. Se cada um de nós tivesse essa atitude, com certeza nós teríamos um lugar melhor para viver. Não cabe a nós decidir quanto cada um deve contribuir, e sim motivar mais pessoas a mostrarem o que tem de melhor dentro de si. É a consciência de cada um que deve falar. O que nos pareceu pouco com relação ao menino, para ele, foi muito. E eu tenho a certeza que cada um de nós, vereadores, já contribuiu, ou está contribuindo, ou vai contribuir. Isso eu tenho a certeza e digo aqui nessa sessão. Mas cada um conforme as suas condições, mas essa doação também ela precisa ser de coração. Por falar em doações, eu tenho que parabenizar a CISA, o Rotary, o Lions de Agudo, pela bela campanha que estão desenvolvendo nesse momento difícil. Dando-se as mãos, se consegue um resultado muito maior. Fica registrado o meu reconhecimento a esses signos, grupos de serviços, a essas agremiações. Na quinta-feira, em reunião com o diretor executivo da Associação Hospital Agudo, senhor Roberto Schorn, solicitei também a abertura de uma conta para doações para o combate da pandemia do Covid-19. A conta, ela é específica para esse fim, onde as pessoas que não foram atingidas pelas demais campanhas podem fazer o seu ato de boa vontade. Devido ao tempo, senhor presidente, eu possivelmente ocuparei o meu espaço de líder, não agora, mas depois.
Na sequência, passamos às explicações pessoais, onde passo a palavra ao vereador Márcio Alberta.
Saudar mais uma vez a todos e aqui agradecer nesse momento também que o chefe de matéria aqui de Agudo, Diego, me repassou dos todos os funcionários de matéria, o telefone celular para repassar a público, mas eu vou repassar do Diego e com certeza quem aí tiver alguma dúvida, alguma necessidade de falar com a equipe, certamente o Diego repassará, que o número do Diego é o 55999411556, 999411556, e agradecer a ele, também botou toda a equipe, os números todos à disposição da comunidade. Comentar também, eu não cheguei a falar com o secretário Clair na última semana, mas já começou a recuperação das estradas e isso, acho que parabenizar a ele, em cima de tudo a chuva que nós tivemos para refazer e recomeçar esses trabalhos que estavam parados, em cima muito claro também da pandemia, mas principalmente a questão da abertura de estiagem, todos nós sabíamos que as nossas estradas não tinha mais como mexer, que era só poeira e pedra, então tinha que aguardar a primeira chuva e ele muito bem está fazendo isso, depois da chuva já colocou as máquinas a trabalhar e que bom, está começando, já está recomeçando esses bons reparos. Uma questão que eu não entrei ainda na questão de comentários e também muitas vezes eu me evito falar nisso, mas questão doações, remunerações, salários. Eu tenho certeza aqui que muitas vezes a gente não precisa colocar ou falar das coisas que você vai fazer, e também com absoluta certeza sei que todos ajudem de uma maneira ou outra, pessoas, munícipes, da maneira que eu também faço e nunca coloco e peço sempre para nunca nem falar para alguém, que eu sempre ajudo na maneira possível. É uma questão que a gente vê, é um momento delicado, a gente sabe que a questão dessa pandemia deixa todos nós aflitos, mas como aqui nós várias vezes colocamos a questão da estiagem no município, hoje bem mais preocupante, mas a nível nacional, estadual, a questão pandemia é um assunto. E essa questão de doações, eu sugiro que o hospital faça uma conta específica para a questão de equipamentos, para a conta dessa pandemia, para que essas doações possam acontecer, como também de políticos agentes que estão hoje em suas legislaturas também poder fazer essas doações para não se complicar lá na frente. Todos nós podemos fazer essas doações, seria com muita tranquilidade. E todos nós sabemos também que esses assuntos de reduzir salários, quando a coisa apertar mesmo, eu seria... acho que um dos primeiros que também sugeria isso, mas acho que isso tem que ser uma coisa construtiva, onde daqui a pouco Câmara, Prefeito, Secretários, todos vão ter que sentar na mesma mesa e discutir esses assuntos, a probabilidade disso, a situação do município, e isso acho que muitas vezes não deve ser feito em questão simplesmente de colocar no papel, colocar para cada vereador ter 30 segundos para opinar. Eu acho que isso tem que ser uma discussão onde a casa tem que promover isso daqui a pouco, a mesa pode promover isso junto ao prefeito municipal e todos nós sentar numa mesa mesma e ali sim construir isso e discutir isso. Mas o que acho que o primeiro ponto que nós assim poderíamos dar exemplo aqui e poderia ser através da mesa de fazer uma resolução e aí nós aprovarmos isso na próxima segunda-feira, encaminhar isso para a Câmara Federal, para o Senado Federal, para que venha de cima para baixo um corte de legarias que nós hoje, todos nós sabemos que os deputados têm, os senadores têm, e poderia vir de cima até embaixo, até no vereador, um corte X valor número. Isso poderia essa casa fazer juntamente, creio que como nós também temos a quarta colônia aqui em região, os 9 municípios, poderia ser o município de Agudo intervir, que todos os municípios façam isso e possam nós encaminhar isso junto desses 9 municípios, porque todos nós sabemos que um deputado federal custa 18 mil por dia trabalhado para todos nós, brasileiros. 18 mil reais um deputado federal custa por dia. Então, isso nós temos que tentar, e nós sim, nesta casa aqui, fazer o primeiro ato que tem que ser para nós, de cima para baixo, ver isto. Porque todos nós sabemos que a escola do município, quem o município que acha para cobrar, para discutir, é o vereador, é o secretário, é o prefeito. E sempre nos momentos difíceis são os primeiros que abrem a mão e se dedicam para que as coisas andem. Mas acho que é hora de nós também se firmar e todos os municípios se unir. E isso através da FAMURS, isso poderia ser promovido, muita força que os prefeitos têm, para que neste momento delicado este país dê exemplo, para que de cima para baixo possa vir um corte sim, mas sentar em mesas e discutir o mesmo assunto com tranquilidade e não por atos individuais.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Aschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas e o pessoal também que está vendo nós, escutando nós e vendo nós ao vivo também. Hoje o assunto é bastante, é sobre trabalho. Realmente o nosso comércio está sofrendo, mas ele vai superar com certeza. Que a epidemia, vamos pensar assim, otimistas, que vai passar, de repente aqui não vai ter nenhum caso, tomara, e que o trabalho comece tudo, porque hoje a gente já vê que já, o nosso município já vinha passando com a seca, a gente sabe disso, é pior, lá no interior ainda, para quem vai, é pior ainda, tem muito, sem água, tem pessoas que têm que carregar água, tem muitos de vocês que sabem disso. Então aqui, não estou dizendo que está bom não, com o comércio fechado, pessoal, o sujeito é perder o emprego mesmo. Mas sobre redução de salários, foi muito bom que o Mauro também falou, o Márcio agora. Assim, ó, se nós esperar por Brasília, senadores, deputados, eu vou usar uma coisa assim, aquele monte de pessoas lá, isso nunca vai acontecer. Então eu sugiro, já que estamos tanto falando de redução, nós como vereadores, de repente baixamos o nosso salário, de repente 10%, é um exemplo, e vão mandar uma carta de repúdio para o pessoal, senadores, deputados, e fazer. É uma iniciativa. Podemos começar, vamos começar nós como exemplo, já que é uma ideia que eu dou também lá para os colegas. Então, baixamos de repente. Com esse exemplo, de repente, todo o pessoal vai. Só que aí o pessoal vai começar assim, ó, como rede, vamos dizer, pessoas privadas, pessoas públicas, eles têm os direitos deles, ninguém vai querer abrir mão do direito. Eles querem, e têm os direitos, só que, naquele momento, as pessoas também vão pensar só o direito. Então, na realidade, vira uma coisa bem difícil da gente lidar. É ou não é, professor Mauro? E aí, naquele momento, às vezes as pessoas vão pensar só no direito. Acho que nesse momento tem que se unir. Se unir mesmo, não pensar em direitos, tu tem que pensar o bem das pessoas. Esse é o bem que eu digo. Essa é a visão que eu tenho também. Então, não, com certeza. Isso a gente tem que ver o bem de todo mundo, né? Com certeza. Então fica difícil às vezes. Como tem pessoas também, como eu disse assim, ó, uma redução de um salário muito grande, não, a ideia do Rui é boa, não estou dizendo que a gente, mas hoje baixar 70% é muito difícil, aquilo que a gente comentou, a gente sabe bastante, não tem como. E a gente, muita coisa, a gente ajuda as pessoas que realmente a gente vê quem tem necessidade, porque nem tudo a prefeitura consegue dar, é ou não é? A gente sabe disso, tem assistência, tudo, mas não consegue. E às vezes tem coisa que é melhor a gente nem falar mesmo, que ajuda assim, ó, todo bem que a pessoa faz, ele sempre vem numa ponta, na outra ele vem, esse eu vejo isso aí, e faz parte. Então, nos empregos tem, e outra assim, ó, eu acho também, se tem uma empresa, pessoas como estão dentro do município hoje, que nem devagarinho estão fazendo já abertura, eu acho que tem que começar a fazer, começou hoje, já o decreto vai, hoje amanhã vai abrir alguma coisa, tem que ir abrindo. E de repente, eu imagino assim, ó, como empreendedor também, já tive bastante funcionário, hoje eu estou até sem funcionário, até porque a coisa está mais difícil também. Mas assim, ó, quando tu tem 4, 5 funcionários, é difícil tu chegar, demitir, dói no coração. Mas o que você vai ter que fazer, de repente, vai ter que sentar com ele e dizer, olha, vamos diminuir, vamos ficar os 5, está ganhando um salário, meio, 2, vamos reduzir 30%, enquanto tiver epidemia, um tempo, vamos dar um tempo para as pessoas, nesse tempo, para não botá-las para a rua. Eu acho que nesse momento, as pessoas têm que se unir. Porque se acontecer a demissão em massa, e ela está prestes a acontecer, mais um mês, 2, se ficar desse jeito, vai acontecer. Então, eu acho que é o momento de sentar junto, patrão, empregado, se é para redução de salários, tem que reduzir. Não adianta, isso é uma coisa vista já, porque todo mundo tem família, quem não tem família tem um pai, tem uma mãe, tem filho, tem, né? Então tudo é uma sequência de pessoas que estão na vida da gente. Então essa é a minha opinião, e com certeza os vereadores também com certeza vão falar sobre isso aí. Também tenho que agradecer sobre esse trabalho da Ponte da Vargem do Agudo. Foi uma ideia sugerida, até, sabe, a gente fica feliz de colocar tubulação grande. Então, foi muito bom tirar aquela madeira, porque lá é um lugar perigoso, passava muito caminhão, tratores também. Então, nós vinha falando sempre aí com o pessoal da secretaria. Que bom que atenderam, fico feliz. O pessoal também da Vargas vai agradecer, com certeza. Eu não fui olhar, mas que nem você já falou que o trabalho foi feito. A gente fica feliz por esse trabalho feito, que é uma coisa para a vida toda aquela lá, com certeza. Sobre as fontes drenadas, a gente sabe que eu andei no interior, andando, vou pedir o espaço do PSDB, espaço de líder do PSDB.
Espaço de líder do PSDB cedido ao vereador Gelson Noachuana.
Sobre as fontes drenadas também, a gente vê que foi feito bastante no município, mas claro, a gente não consegue contentar tudo, e a gente vê também com uma seca de 3 meses... Tem lugares que não tem água, então elas vão ter que mudar muito de lugares para vir, e precisa de mangas, isso que a gente sabe. Então fica difícil, às vezes, o acesso também para fazer essas fontes drenadas. Eu sei que eu tive algumas olhando, então, e quando cada vez ficando mais seco, pior, mais longe vai ficar. Então, até para o poder público conseguir mangas também, a gente vê que é difícil, que nem teve as licitações e as mangas não vieram. Eu sei que as pessoas cobravam, me cobravam, eu cobrava o secretário na época também, e ainda estão sendo cobrados. Então, a gente vê que é bravo, tomara que a chuva venha aí, que nem há pouco estava chovendo, tomara que venha, que de repente resolva esse problema, e se não, tem que seguir fazendo as fontes drenadas, aqueles poços artesianos também, que nós estamos com problemas, indo para ver se a gente consegue regularizar aquele ser da igreja também, que o pessoal está cobrando muito, está em pouco, acho, para ver também, porque um lugar que tem água é fácil para resolver, então, e fazer aquela rede d'água lá também, e tentando, porque o produtor lá fora está massacrado, só que venha um pouquinho dessa chuva, tomara que essa noite está chovendo um pouquinho, que venha mais, pelo menos para os potreiros, para o gado um pouco, então, porque futura plantação com essa chuvinha aí não vai resolver nada. Então, espero sim que a secretaria vá seguindo esse trabalho, nosso também, eu indo para o interior, veio para tentar resolver, não, tentar ajudar, porque resolver, a gente não vai fazer nascer água de um lugar onde não tem, né? Então, tentar pelo menos ajudar esse pessoal ainda com com manga, essas coisas aí, que a prefeitura dá essa mão, e a gente vê onde realmente está precisando, que nem eu disse, pessoal, que tem mais necessidade, a gente dá uma força para tentar fazer esse trabalho aí. E espero que os outros vamos pedir para o Pai Maior, então, que essa noite que vem uma chuva, os primeiros dias aí, para resolver esse problema aí, porque é um dos maiores problemas. E a epidemia, que ela saia do Brasil o quanto antes para resolver, e o nosso comércio tudo abre, começa a seguir os trabalhos de novo, e como nós vamos seguir a esperança, é a última coisa que a gente pode perder. E vamos em frente. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço espaço de líder.
De governo.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, também não poderia deixar de aqui levantar um questionamento. Também estamos falando bastante desse problema que o município está passando, essas dificuldades assolando não somente o nosso município, mas aqui a região no modo geral. Mas também quero falar que dessa parceria que a gente também teve mantido com a Secretaria da Agricultura, né, quanto a essa fonte drenada ali no Cerro dos Camargos, né, uma dificuldade muito grande naquela região, em que o pessoal tinha que buscar água lá no Sangão, no litro, e botar num saco e subir cerro acima. Então foi um momento muito desesperador e nós tivemos que agir rápido, né, Alexandre, secretário. Então fizemos uma parceria, a Secretaria da Assistência Social com a Secretaria da Agricultura, e colocamos ali duas caixas, uma para o depósito e a outra levanta água até a estrada para amenizar um pouco dessa situação, porque essa parte alta ali, Cerro Seco, Cerro dos Camargos, Cerro da Vilma, secou realmente todas as fontes ali. Nós tinha fonte que o ano passado enchia as caixas e abastecia aquela região, esse ano torrou mesmo, né? Então, onde tinha uma fonte, ela sumiu. E eu, meus colegas vereadores, eu fico feliz de uma parte, porque Deus foi tão grandioso, me deu uma oportunidade de poder fazer uma indicação daquele poço artesiano ali no Cerro dos Belém, né? Então, o governo do estado na época, o governo Ieda, eu era vereador do PSDB no município, e ela me disse, olha, eu vou, onde tiver um vereador no município, eu vou doar um poço, perfuração de um poço. E aí, ao longo do tempo, vereador Gerson, eu, como conselheiro tutelar, eu ia naquela região e acompanhava as famílias buscando água de carroça nos tonel, lá no fundão dos banhadão, longe, para buscar água. Entendeu? E aí eu digo, pá, mas agora está na minha mão essa oportunidade de ajudar o pessoal. Se eu olhasse politicamente, eu colocaria aqui na volta, mas eu disse, eu sou obrigado a ajudar esse pessoal. E graças a Deus, hoje, esse poço ali abastece muitas famílias. Imagina os senhores se não tivesse esse poço artesiano ali naquele lugar. O que seria dessa população? Mas eu gostaria também de passar algumas coisas boas, né? Hoje, falando com o pessoal aí, as pessoas que têm baixa renda na luz, eles não vão ser perdoados as suas contas. Então, também isso é importante, né? Quem tem baixa renda, que gasta pouca luz, eles também vão ser perdoados as suas contas, não vão ser precisos pagar as contas de luz. E algumas famílias já estão recebendo também esse benefício do governo federal aqui no município de Agudo. Então, está começando a chegar no Agudo alguns investimentos que vêm através do governo. Não poderia também de comentar e agradecer esse internauta que questionou a respeito da secretaria. Eu falo mais precisamente da Secretaria da Assistência Social, e eu gostaria de comentar se esse cidadão se conhece o trabalho do secretário João de Deus, ou o trabalho do vereador João de Deus. Pode ter certeza, meu caro amigo, que o meu substituto, o Diogo Mello, que está ali, ele
vai fazer ainda melhor. É um cara que está mais de 2 anos ao meu lado na secretaria e conhece muito bem o município de Agudo, e eu tenho preparado para que ele pudesse, que ele desenvolva um grande trabalho. Mais de 2 anos aí. Então eu gostaria que esse cidadão que fosse até a secretaria, fosse lá e conhecesse a estrutura. Nós somos poucas pessoas que trabalham ali, poucas pessoas, mas trabalham tudo com responsabilidade. E eu sempre disse, olha, eu tenho que uma equipe que tem que trabalhar com resultado. O vereador João de Deus, o secretário João de Deus, ele sempre trabalhou com resultado, porque o povo precisa de resultado. E o homem público que assume uma secretaria ou assume qualquer cargo público, ele tem que prestar conta do seu trabalho, porque ele ganha para isso. E pode ter certeza, vai na secretaria, conversa com o secretário, e com certeza essa visão que o senhor tem hoje de não conhecer o secretário vai me dar um leque para dizer que vai ser um grande secretário. Meu muito obrigado.
Gostaria também de me manifestar e dizer de que, escutando o debate na noite de hoje, e por várias vezes fui questionado também por decisões aqui da mesa, e como fui questionado, eu quero agradecer ao vereador Cardozinho como meu vice-presidente, ao vereador Mauro, que aceitou a secretaria da mesa, e dizer ao vereador Rui que o nosso regimento interno, se o senhor ainda não fez a leitura do regimento interno, o artigo 27, na constituição da mesa diretora, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Então, sugiro que leia, tem muitos artigos importantes para o senhor ler dentro do regimento interno, a mesma coisa do questão do tempo que o senhor usa nos espaços, eu estou cumprindo o regimento interno. E se o senhor precisar, eu te empresto e faço a leitura do regimento interno. Segundo ponto, o senhor nunca votou a favor de aumento dos subsídios de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Projeto de lei número 1 de 2018 diz o seguinte: revisa o subsídio dos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Votação. Aprovado por unanimidade de votos. 2018, o senhor era, compunha essa legislatura. Só para esclarecer, porque é importante esclarecimentos quando não condizem com a verdade que são colocados aqui nesta casa. Outra sequência sobre redução de subsídios dos vereadores. Agradecer ao Mauro, que usou a tribuna e colocou a nota técnica do IGAN número 9 de 2020. O que que a casa fez aqui? A casa perguntou, orienta sobre os procedimentos a serem adotados para o não pagamento integral de subsídios remuneratório para prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores por tempo determinado em razão da pandemia do novo coronavírus. Isso aqui o Mauro já colocou o que que o IGAN orienta a mesa diretora. Aí eu tenho aqui, esse eu vou fazer a leitura porque eu não vou repetir, porque vou ser repetitivo as colocações do vereador Mauro. Aqui eu tenho boletim técnico número 86 de 2020 da DPM. DPM é o órgão que presta assessoria jurídica aos prefeitos municipais. O que que diz? Inviabilidade da redução dos subsídios dos agentes políticos no curso da legislatura, princípio da anterioridade previsto para mandatários efetivos dos municípios, especificamente no artigo 11 da Constituição do Estado. Quanto aos subsídios dos secretários municipais, não alcançados pelo princípio, salvo previsão da lei orgânica, a redução possível no curso da legislatura pode ser constituírem agressão à proteção constitucional constante no artigo 37, 15º da Constituição da República, que assegura aos ocupantes de cargos e empregos públicos a irredutibilidade de suas remunerações. No entanto, sem qualquer agressão a princípio ou norma constitucional, podem os titulares desses cargos e mandatos fazer a doação de seus subsídios ou parte deles ao município como forma de colaboração espontânea no combate à pandemia. No final diz o seguinte: por fim e por cautela, alertamos que, por estarmos em ano de realização de eleições municipais, os agentes políticos candidatos que voluntariamente doarem seus subsídios ou parte deles ao município devem se abster da divulgação do ato com finalidade eleitoral, sob o risco de configurar abuso de autoridade. O que quer dizer abuso de autoridade? Eu doo, sou candidato, tem um outro candidato que não tem condições de doar. O que, que se considera isso? Abuso de autoridade. Previsto no artigo 74 da Lei Federal 9.504, de 1997. Lei das Eleições. Então, tudo está assegurado em pareceres jurídicos do IGAN, da DPM. Nada impede que cada um dos vereadores possam fazer a atitude que o vereador Mauro fez junto ao nosso hospital agudo. Merecida a atitude, vereador Mauro. E que eu acho que cabe ressaltar que é um pouco de dor de cotovelo do nosso colega vereador Rui, pelo que o Mauro fez junto ao hospital. Então ele está induzindo, está colocando a situação de que, e gostei muito das declarações do deputado Heitor Chu, nesses dias, nesse todo esse amarado de problemas e situações que aparecem no nosso país, tem pessoas que se aproveitam da atual situação, tem pessoas que têm segundas intenções e acabam juntando todas as pessoas ao mesmo barco para trazer o que ele realmente quer para o lado dele. Então, pensam nisso, a mesa tem a opinião já formada, acho que cada um está livre para fazer a doação que quer fazer. Eu sei que muitos vereadores usam 50%, 60% do seu salário ajudando pessoas. O meu caso não é diferente. Não penso em divulgar em nenhuma hipótese as ajudas que são feitas por mim. E acho que não é diferente para cada um dos colegas que estão aqui. Sou da seguinte opinião, e já colocada pelo vereador Mauro e pelo vereador Márcio, de criar uma conta específica em nome do hospital, e cada um... A conta já está criada, que o Mauro está me colocando a situação, e cada um faça a sua doação, se quiser tirar foto, tira, se não quiser fazer de forma voluntária, e eu, quando eu fizer a minha doação, eu vou fazer de forma voluntária. Então... A conta do Banrisul é 41-066-274.1-6. Isso é uma conta do hospital, junto à entidade do Banrisul, que possa ser usado por nós políticos, por pessoas da comunidade, todas as pessoas que querem ajudar o nosso hospital e ajudar a atual situação para o controle do coronavírus. Mas cuidam que as pessoas que se querem ser milagrosas, querem fazer algo diferente nesse período de eleição. Cuidam, minha população, porque tem tanto tempo antes que poderia ser feito algo diferente e agora está sendo tomado decisões. E acho que o deputado Heitor falou tudo na entrevista que aconteceu na Rádio Agudo, que comentou que aparece muitas pessoas hoje querendo salvar o mundo, salvar o Brasil, salvar o município de Agudo. Então, temos que cuidar e ter um cuidado importante nas colocações. Então, só para alertar aqui a comunidade, eu estou impedido de fazer uma lei e descontar 50%, 30%, 60%, 70% dos subsídios dos vereadores. Vocês podem, sim, doar de forma voluntária. Porque amanhã depois, se eu descontar, amanhã depois eu posso ser questionado na justiça, e quem arca com esse valor não vai ser a Câmara de Vereadores, vai ser o presidente que fez a coisa errada. E eu estou precavido em cima da lei que eu tenho, dos dois pareceres do IGAN, da DPM, e vou tomar as decisões em cima, junto com a mesa diretora, que as decisões são tomadas pela mesa diretora, vou tomar as decisões baseadas em cima dos pareceres. O resto que corre nas redes sociais, de que gente querendo se aproveitar da atual situação, isso aí não me importa. Eu tenho que cumprir a lei. Eu vou cumprir o que o parecer me diz. Se tem gente que fala mal aí nas redes sociais do presidente, ou da Câmara, ou dos vereadores, são pessoas que são... Eu digo o seguinte, a gente faz o máximo para atender a nossa comunidade, cada um se doando da forma que precisa, o funcionalismo da mesma forma. Nesses dias que temos aí, com o período de meio turno fechado, mas eu tenho absoluta certeza que tem gente se dedicando e fazendo o máximo para atender a nossa comunidade da melhor forma possível nesses dias difíceis. Difícil para todos, para o comércio, para as pessoas que moram no interior, para os funcionários públicos. E nós precisamos, sim, dar amparo a essas pessoas. Por causa de meia dúzia que fica batendo nas redes sociais, eu acho, olha, é o cúmulo do que está acontecendo nesses dias que nós precisamos de tanta ajuda e de união. O que foi pedido aqui, união, não trabalhar individual, pensando no futuro, pensando nas eleições que está se aproximando logo aqui na frente. Porque eu fiz. Quem fez? Nós fizemos. Nós, vereadores, nós, comunidade, nós, hospital. Nós, prefeito, nós, administração. Não eu fiz. Essa pessoa que pensa que eu fiz, essa pessoa não vai muito longe. Então, esse é só o esclarecimento, porque duas sessões que eu me debato em cima de explicações de subsídios, de redução de subsídios. Eu tenho os pareceres aqui e duas sessões que eu debato basicamente em cima de redução de subsídios. O vereador que quer fazer, vai lá e doa. Você quer aparecer nas redes sociais, tira foto, coloca. Se não quiser, faz anônimo. Quem já está doando, que continue doando. Quem não está doando, que pense nesse período difícil, que tire um pouco daquele valor e doe. Todos têm que se abraçar e ajudar a nossa comunidade. Então seria isso, esse meu, minhas colocações. Espaço Líder, cedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez a todos, e com a questão do questionamento que o vereador Rui colocou, dizer que o Jardel foi meu assessor desde que assumi a secretaria, e dizer que está por dentro de todos os trabalhos e com certeza vai fazer um grande trabalho também na Secretaria da Agricultura. Ele dizer também que ele tem uma experiência de 4 anos também do governo Tarso Genro na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Então, eu acredito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho na Secretaria. E também dizer que esse internauta deve ser um amigo, ou sei lá quem, do Tuté, porque, não sei, a questão do Tuté, tem que perguntar para o prefeito Valério por que que ele não colocou ele, isso eu não sei. Então, ele que pergunta para o prefeito Valério. Mas eu tenho a plena confiança e pode ter certeza que o Jardel vai fazer um grande trabalho na frente da Secretaria da Agricultura. Seria isso, senhor presidente.
Outro questionamento que tive durante a sessão sobre a Avenida Paraíso. O governo, eu sei que a comunidade lá está esperando melhorias, e há muito tempo, mas o governo está pensando em fazer uma melhoria, praticamente resolvendo todo o problema, porque não adianta praticamente recuperar alguns trechos da Avenida Paraíso, porque precisa ser recuperada como um todo, e está sendo trabalhado em cima disso. Apareceu todo esse problema do vírus e do coronavírus aqui no município. No município não tem, mas no contexto geral. E precisamos sim abraçar essa causa, e a gente sabe do compromisso que o governo tem com a comunidade da Avenida Paraíso. Não tem problema nenhum de ninguém que mora lá, mas sim nós precisamos resolver o problema da Avenida Paraíso. O prefeito está sabendo disso e está tomando as devidas providências para fazer um trabalho de recuperação, porque ali tem um trânsito pesado, de caminhões pesados. Não adianta somente retirar, preencher algum material leve embaixo, que futuramente estará no mesmo problema. Só para comunicar aqui e agradecer mais uma vez ao Jonathan da Bem Telecom, que temos 1.382 pessoas conectadas e assistindo a sessão no dia de hoje. Então, muito obrigado pela permanência e estar presente conosco, e com certeza leva os assuntos debatidos aos quatro cantos do nosso município e à região como um todo. Então, agradeço a todos os vereadores e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária.
Senhor presidente, eu gostaria
do espaço de líder. Espaço de líder do PP, cedido ao vereador Rui Miller.
Senhores vereadores, colegas de profissão aqui na Casa Legislativa, as pessoas que estão em casa, dizer de que, só para deixar registrado, de que essa medida de retenção dos valores, né, principalmente da função gratificada, foi uma praxe já utilizada, adotada na época do ex-prefeito Ari Alves Anunciação. Ele sempre usou deste meio, né, em momentos difíceis, e foi naquele incidente, naquela grande enchente que nós tivemos em 2010, tá? O ex-prefeito Ari Alves sempre colocou os secretários deles a trabalhar sem receber FG. Então, vamos dizer que não tem nada de muito estranho. E quanto à questão de doar, de nós vermos uma forma, acho que é muito boa a ideia do colega vereador Márcio, de que eu acho que sim, é momento, todos sabem disso, podem bater da forma que quiserem, eu posso ir como candidato a vereador de novo, posso ir no que eu nunca fui em cargo nenhum por causa do salário. Eu acho que é importante sim, a população aclama esse momento, tenho certeza disso. Eu acho que seria uma grande cartada se vocês quisessem ter o reconhecimento da população. Ninguém pode achar que está fazendo grande coisa, tá? Que é o rei da cocada, todo mundo sabe de que forma que se elegeu, do que faz pela população. Acho que é momento, sim, nós reunir o legislativo, executivo, sentarmos todos juntos e vermos uma alternativa. E essa alternativa existe, colega vereador presidente Itamar. O governador Eduardo Leite vai doar 30%. Ah, vamos ver como que o governador, será que ele não sabe da lei? Só o senhor sabe que não pode doar? É, tem sim uma conta aqui, tem uma conta, inclusive essa conta está aberta no Banrisul, tá? Ela inclusive eu posso dizer, é uma conta aberta, que está lá aberta para doações, tem o número da conta aqui que foi aberta lá, é a conta 4106... 6274.1-6, que é da agência do Banco do Banrisul. Então, para quem quiser fazer doação, né, pode ser feito. Inclusive, as pessoas que estão em casa, não precisa ser vereador só, não precisa a pessoa trabalhar, pode ser empresas, inclusive. Fazer exemplos, é igual aquele que o pessoal lá sabe, o Paulo Vilma, o pessoal lá do hospital, sabe que eu fiz uma campanha. Inclusive, acredito de que alguns que estão aqui, ou quem sabe até todos, colaboraram numa campanha que eu fiz, e juntamente com os servidores lá, que nós conseguimos arrecadar R$27 mil. Né? Então, é uma campanha que eu fiz e não vou mencionar mais. Eu acho que o meu trabalho como munícipe, como empresário, é inquestionável. Né? Eu até, se alguém questiona que tenha feito mais do que eu desafio. Começa a dizer e fazer. Dizer quem já doou mais, quem mais ajudou do que o agudense Rui Milbert. Eu desafio qualquer um. Agora, fazer caridade com dinheiro público, com dinheiro dos outros, isso é muito fácil, tem que tirar, botar a mão no bolso. Aí eu acredito, se tiver alguém que me eu quero conhecer essa pessoa. E quanto à questão de demissões, eu como empresário, como empreendedor, como dono de uma empresa, olha, se tem uma coisa que dói, e todos os meus funcionários e quem já trabalhou na minha empresa sabe disso, se tem uma coisa que me corta o coração é demitir alguém. Mas infelizmente, colega vereador Gelson, que tem experiência, porque eu acredito de que pessoas que não têm experiência administrativa nunca foram patrão, nunca administraram nada, a não ser ser funcionário público, onde faça sol, faça chuva, o dinheiro está lá, e aí só gastar. Tá? Eles não têm a menor noção de falar sobre esse assunto. Tá? Agora imagine, tu tem que chegar no final do mês, quando falta dinheiro, senhor presidente. Tá? De poder pagar o salário e ter que demitir. Tá? Agora, a prefeitura, se quer, tá? Se não tem recurso, a arrecadação vai cair. Imagine só se tivesse contratado aquele asfalto, pagar 100 mil reais por mês. Onde é que nós ia arrumar o dinheiro agora? Tá? Então, são questões, meu tempo esgota, infelizmente, mas eu tenho moral, eu tenho condições plenas de falar aquilo. Eu sou exemplo, pode ter certeza nisso, e a comunidade que está em casa, colega presidente, sabe do que eu estou falando.
Peço espaço de lida bancada do PL, senhor presidente.
Espaço de lida do PL cedido ao vereador Mauro Haddad.
Obrigado, excelente presidente. Senhor presidente, caros vereadores, ouvindo atentamente todos os debates nessa casa, eu fico impressionado que somente nesses casos o debate ele é mais acirrado. Gostaria que fosse sempre assim, quando tem um projeto, quando tem outras questões. Isso é importante, isso é o nosso papel, o debate. Alguns mais acalorados, outros nem tanto. O que eu vou falar agora, eu não quero atingir ninguém. Eu quero dizer que, como vereador, nós não precisamos de reconhecimento da população, nós não precisamos dar cartada aqui no legislativo, nós temos que fazer assim o que nos compete, o que é certo e o que é lei. É esse o nosso trabalho. E outra coisa, outra sugestão que eu dou, deixar de lado o eu e falar mais o nós, porque eu isso, porque eu isso, porque eu isso, porque eu aquilo, deixar de lado isso, deixar de lado os egos, e nós tentarmos achar uma solução. Gostei muito dos vereadores que falaram sobre a solução em conjunto. Levantei isso na tribuna agora, e repito novamente, precisamos nos dar as mãos. O momento, ele é de pandemia, e as soluções, eles não vão aparecer num passo de mágica. São pessoas sentadas ao redor da mesa, todo mundo com a sua opinião e tentando chegar a um consenso, independente de quem fez isso, quem fez aquilo, ou se o fulano é prefeito, se o fulano é vereador. Nós precisamos disso nesse momento. O importante para nós também nessa casa, com o debate, é chegar a uma conclusão sobre o assunto. Poderia elogiar vários vereadores que usaram a palavra e falaram de modo ponderado sobre o assunto e dando sugestões. Este também é nosso papel, além de fiscalizar, estudar leis e aprová-las. Esta é a casa do debate. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20 de abril de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. A todos. Declaro sessão encerrada.